Jornal Câmara dos Deputados.
Nova legislatura terá que deliberar sobre 714 vetos presidenciais.
Parlamento do Mercosul vai realizar concurso para quadro próprio.
Lideranças minimizam índices de abstenção no primeiro turno.
Parlamentares de legislaturas passadas vão retornar à Câmara.
Perto da metade dos deputados da atual legislatura não vão retornar à Câmara, por não terem sido reeleitos, por tentarem outros cargos ou por não terem sido candidatos.
Por outro lado, parlamentares que já haviam sido deputados antes de 2006 estarão de novo na casa, segundo conta Carolina Pompeu, repórter da Agência Câmara.
Nestas eleições, 238 dos 513 deputados eleitos não estavam na lista de parlamentares eleitos para a Câmara em 2006. Isso representa um índice de renovação de 46,4%. Mas alguns dos novos deputados já não são tão calouros assim. Muitos já exerceram mandatos na Câmara e outros têm um currículo recheado de cargos no Poder Executivo. Entre eles estão Jandira Fegali, do PCdoB do Rio, e Paulderney Avelino, do Democratas Amazonense, que já exerceram 4 mandatos na Câmara. Lucy Choinac, do PT de Santa Catarina, deputada federal por 3 mandatos. Além de Rubens Bueno, do PPS do Paraná, e Benedita da Silva, do PT Fluminense, eleitos para 2 mandatos cada um. 3 novos deputados vão para a Câmara logo após ter cumprido um mandato no Senado. São eles: Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas, Almeida Lima, do PMDB sergipano, e Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco. Guerra também já havia sido eleito deputado federal para 3 mandatos consecutivos. Todos eles chegam à Câmara em 2011 e trazem consigo a experiência de atuação no Legislativo Federal. Outro grupo de novos deputados eleitos não só já atuou no Legislativo, como também conta com experiências em cargos importantes no Executivo. É o caso de Espiridião Amin, do PP, 2 vezes governador de Santa Catarina, Hugo Napoleão, do Democratas, ex-governador do Piauí, Júlio Campos, também do Democratas, ex-governador de Mato Grosso, além de Nilton Cardoso, do PMDB, e Eduardo Azeredo, do PSDB, ambos ex-governadores de Minas Gerais. Roberto Freire, do PPS Paulista, é um exemplo do que se pode chamar de novato veterano. O político já cumpriu 5 mandatos na Câmara e 1 no Senado Federal. Segundo ele, a experiência dos últimos anos vai garantir pontos para o próximo mandato.
Uma das coisas que a experiência demonstrou é que o processo de renovação, você traz alguns quadros importantes do ponto de vista da representação na sociedade, mas que vem muito verde e vão levar um certo tempo para se integrar no, na atividade legislativa, com conhecimento de regimento, de algumas questões que são distintas de qualquer outra atividade.
Para o cientista político Alberto Carlos Almeida, a experiência dos veteranos conta muito na hora de decidir quem vai exercer cargos na mesa, em comissões temáticas, em lideranças partidárias, entre outros.
Eles vão já saber de cara, né, já conhece os meandros da casa, entendeu? Já conhece a manha, né, de como se comportar. Eles voltam, e dentro do grupo que eles voltam, eles podem assumir já de cara um papel com uma certa importância.
A posse dos novos deputados acontece no próximo dia 1º de fevereiro. De Brasília, Carolina Pompeu.
Kleber Verde, do PRB, agradeceu os votos recebidos ao mesmo tempo em que renovou o compromisso de continuar lutando pelo povo do Maranhão.
Kleber Verde destacou ainda o trabalho do governo federal pelo desenvolvimento social e econômico. Para ele, as políticas públicas têm diminuído a desigualdade de renda no país.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0-operadora-61-3216-1730. Eleições 2010, segundo turno. Acompanhe na Rádio Câmara a disputa da presidência da República. A decisão no Distrito Federal e nos 8 estados que ainda vão escolher seus governantes. A cobertura dos tribunais eleitorais, flashes dos estados, a apuração e o resultado das urnas. Os desafios dos eleitos. Dia 31 de outubro. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Eleições.
Deputados da atual legislatura serão senadores a partir de 2011.
Nas eleições do último domingo, os eleitores definiram que 16 deputados da atual legislatura serão senadores a partir de fevereiro de 2011.
Saiba quem serão os novos senadores entre os atuais deputados na reportagem de Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara.
O resultado das eleições do último dia 3 vai fazer com que 16 deputados federais mudem de endereço no Congresso Nacional a partir do ano que vem. Trocam a Câmara pelo Senado. Na lista estão parlamentares experientes, mas também deputados de primeiro mandato que agora vão legislar no Senado como representantes dos seus estados. O deputado José Pimentel, do PT do Ceará, por exemplo, ganhou nas urnas um mandato de 8 anos como senador, após ter conquistado 4 mandatos consecutivos na Câmara Federal. Pimentel também foi ministro da Previdência do governo Lula e agora espera contribuir na outra casa do Congresso Nacional em temas nacionais, como a redução das desigualdades regionais e a votação da reforma tributária.
É porque a ampla reforma tributária para as micro e pequenas empresas já foi feita. Agora falta apenas para as empresas do lucro presumido e do lucro real. E vou, acima de tudo, ajudar a diminuir as desigualdades regionais. A região Nordeste tem 29% da população brasileira e nós temos apenas algo em torno de 17% da riqueza brasileira. Por isso, vou trabalhar muito.
A trajetória de José Pimentel nos 16 anos na Câmara foi marcada por votações importantes, como a nova legislação do Sistema Financeiro Habitacional em 2004, relator da Lei das Micro e Pequenas Empresas em 2006 e relator da Reforma da Previdência. Nesta eleição, o deputado conquistou uma das 2 cadeiras de senador pelo Ceará com mais de 2 milhões de votos. A outra vaga do estado foi para o também atual deputado Eunício Oliveira, do PMDB, que exerce o 3º mandato e já foi ministro das Comunicações. Do Nordeste, também vai para o Senado o deputado Walter Pinheiro, do PT da Bahia. Ele disse que pretende manter na outra casa as bandeiras que sustentaram os 4 mandatos dele na Câmara, a educação e a área de ciência e tecnologia. Walter Pinheiro vai se despedir da Câmara, ressaltando que continua defendendo a imagem do Legislativo.
Essa história de a gente ficar satanizando o Parlamento só faz cada vez mais dar eco e permitir uma conversa daqueles que cada vez mais querem vir para cá e não permitir que todos os segmentos da sociedade possam aqui estar. Esta é uma casa que eu não posso fazer nenhum tipo de ataque. Se temos críticas, temos que fazê-la aqui. E essa é a grande virtude.
No caminho inverso, 3 atuais senadores vão exercer o mandato de deputados federais a partir de 2011. Almeida Lima, do PMDB de Sergipe, Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro e Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco. De Brasília, Keila Santana.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack induz a abortos e nascimentos prematuros. Os bebês sobreviventes apresentam alterações neurológicas e comportamentais. Choram de dor e são sensíveis à luz. Demoram para falar, andar e têm imensa dificuldade de aprendizado. É isso que você vai dar para o seu filho? Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Lideranças minimizam índices de abstenção no primeiro turno.
Para líderes partidários ouvidos pela Rádio Câmara, o índice de abstenção superior a 18% nestas eleições não prejudicou as candidaturas de suas legendas.
Mais detalhes com o jornalista Alexandre Porto.
Lideranças do PT e do PSDB não temem aumento nas abstenções no dia 31 de outubro que possa prejudicar seus candidatos. Nas votações do último dia 3, o índice de abstenção aumentou em relação às eleições de 2006. 18,12% dos eleitores não compareceram às urnas, totalizando 24 milhões e 600 mil pessoas que não exerceram o direito ao voto. Em 2006, o índice foi de 16,75%, o que representou 21 milhões de eleitores. Segundo o deputado Ricardo Berzoini, ex-presidente do PT e integrante da Executiva Nacional do partido, o aumento das abstenções no primeiro turno não preocupa a campanha da candidata Dilma Rousseff.
É bom lembrar que houve uma certa confusão nessa eleição em função da decisão das vésperas da eleição. Eu vi vários casos onde as pessoas entenderam que só precisava levar o título de eleitor. Pessoas humildes que acabaram não tendo como voltar para buscar em casa o documento com foto e votar. Além disso, identificamos em alguns estados do Nordeste, em razão das filas, que tinham 6 votos, né, para cada eleitor, pessoas desistindo de votar e justificando. No dia 31 haverá o problema do feriado, mas uma boa parte da população brasileira não viaja no feriado. Então, eu acho que uma coisa vai compensar a outra, a tendência é a abstenção permanecer nos mesmos níveis do primeiro turno. Os eleitores da Marina tendem a ir votar, tendem a votar na Dilma para dar continuidade ao bom governo do Lula.
Já o líder do PSDB na Câmara, João Almeida, acredita que a polarização das candidaturas deve motivar a ida dos eleitores às urnas, reduzindo as abstenções e provocando a capitalização de votos do eleitorado de Marina Silva para o candidato José Serra.
Eu acho que não há por que preocupar, não. Eu acredito que nós vamos ter um bom debate agora no segundo turno e o comparecimento será de grande número de eleitores. Eu acho que quem fugiu da Dilma é porque não gosta dela, que a migração, no fim, foi da Dilma para Marina. Penso que esse eleitorado tende a estar mais próximo do Serra. Ademais que haveremos de fazer uma concertação de posições com o PV para um novo programa de governo que contemple propostas do PV para que ele possa se alojar com tranquilidade na nossa coligação, entre aspas.
Para a cientista política e professora da Unicamp, Raquel Meneghello, enquanto Marina Silva não se posicionar, qualquer cenário de migração de votos dos seus eleitores é provável.
É bem plausível que esses votos retornem para Dilma, assim como é bastante plausível que parte da votação da Marina vá para o Serra, já que o PV é um partido que, ao longo da sua trajetória, tem feito acertos de alianças com o PSDB ou, enfim, não com o PT. Tudo isso ficará mais claro no momento em que a Marina se posicionar pessoalmente, que é, na verdade, quem puxou grande parte dessa votação.
Ao contrário dos deputados Berzuini e João Almeida, a cientista política Raquel Meneghello avalia que as campanhas devem levar em conta a possibilidade concreta de que o feriado prolongado de 2 de novembro aumente a abstenção no segundo turno. De Brasília, Alexandre Porto.
Economia. Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, homenageou as micro e pequenas empresas do Brasil que no último dia 5 de outubro comemoraram seu dia.
Inocêncio Oliveira lembrou que as micro e pequenas empresas são as maiores geradoras de empregos graças ao incentivo fiscal do atual governo.
Relações Exteriores.
Parlamento do Mercosul vai realizar concurso para quadro próprio.
Projeto que será discutido pelos deputados do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai define a criação de um quadro próprio de funcionários do Parlamento do Mercosul.
Saiba detalhes com Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
O Parlamento do Mercosul deverá realizar concurso público no primeiro semestre do ano que vem para preenchimento imediato de 30 vagas, com previsão de mais 70 vagas reservas. Todos os candidatos devem demonstrar proficiência em espanhol e português. O projeto de resolução que prevê o concurso foi apresentado nesta semana em Montevidéu, no Uruguai, pelo deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná. A proposta ainda será formalmente apresentada na Câmara, onde será numerada e começará a tramitar na representação brasileira no Parlasul. Segundo o Dr. Rosinha, a remuneração só será definida com a publicação do edital. O deputado informou ainda que o concurso terá validade de 2 anos e, a exemplo do modelo adotado na União Europeia, não haverá reserva de vagas por Estado membro do Mercosul. Atualmente, o Parlasul conta com cerca de 30 funcionários indicados por parlamentares dos países que compõem o bloco. Para Dr. Rosinha, o concurso vai contribuir para melhorar a qualidade dos serviços.
E além de melhorar a eficiência, nós teremos funcionários comprometidos com o Mercosul e não comprometidos com quem indica. Eles são comprometidos com a integração. E a qualidade desses funcionários, sempre quando concursado, geralmente é superior a outros funcionários que têm acesso aos empregos, porém não por via que não seja de concurso público.
Criado em 2005, o Parlasul é o órgão democrático de representação civil dos povos dos países que integram o Mercosul. Localizada em Montevidéu, a Câmara Legislativa tem atualmente composição provisória. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai têm 18 representantes cada um. De Brasília, Idelene Macedo.
Votação.
Nova legislatura terá que deliberar sobre 714 vetos presidenciais.
Os novos deputados federais que assumem seus cargos no dia 1º de fevereiro vão encontrar 714 vetos que ainda não foram apreciados pelo Poder Legislativo.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem informações sobre a dinâmica dos vetos presidenciais.
Com o início da nova legislatura em fevereiro, um dos temas que deve voltar ao debate no Congresso são os vetos não deliberados. A Constituição confere ao presidente da República o poder de veto total ou parcial a uma lei aprovada no Congresso. Mas este poder presidencial não é absoluto. Os parlamentares em sessão plenária do Congresso podem rejeitar o veto por meio da maioria absoluta. Antes de ser apreciado em sessão conjunta, uma comissão mista de deputados e senadores precisa analisar cada veto presidencial, mas na prática não é o que acontece. Atualmente, entre totais e parciais, existem 714 vetos não apreciados pelo Legislativo. Presidente Nacional da OAB, Ofir Cavalcante, explica que a Constituição é muito clara quando refere-se ao processo legislativo e dá ao presidente da República o poder de vetar ou sancionar as leis. Quando há veto, a lei volta para o Congresso e deve ser apreciada em 30 dias. Se não for apreciada neste prazo, passa a trancar a pauta do Congresso. Ofir Cavalcante lamenta que os parlamentares não estejam cumprindo o seu papel.
Isso é muito ruim, porque é essencial para o processo legislativo que haja essa observância desses prazos, observância dessa determinação legal, sob pena de comprometer o próprio sistema de freios e contrapesos que deve existir entre os poderes.
Na mesma linha, o líder do Democratas, Paulo Bonhausen, espera que na próxima legislatura a prática não seja mantida, porque, segundo diz, ela prova a influência do Executivo sobre o Legislativo. Bonhausen não poupou críticas ao governo.
Faz isso porque tem medo das votações dos deputados com relação a matérias que são importantes para o Brasil e que o governo, por uma questão ideológica ou interna corporis mesmo, decide que não deva fazer. E faz isso, infelizmente, em conluio com o presidente das duas casas.
Por outro lado, o líder do governo, deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, não vê problema quanto à quantidade de vetos não apreciados. Para o líder, o acúmulo de vetos não apreciados já é uma decisão política.
Quando um parlamento não avalia o veto, é porque esse veto não está incomodando, que isso não tem insegurança jurídica, a lei continua valendo. Então eu não acho que é por conta da relação de forças que não foram votados vetos.
Algumas propostas em tramitação no Congresso prevêem mudanças nas regras de análise dos vetos presidenciais. Entre elas, uma proposta de emenda à Constituição que permite a apreciação dos vetos separadamente em cada casa, em vez da sessão conjunta. Já um projeto de resolução considera que o prazo de 30 dias fixado para análise do veto passe a ser contado a partir da publicação das razões do veto no Diário Oficial da União. Hoje, esse prazo é contado a partir da leitura do veto em sessão conjunta. De Brasília, Idelene Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, que retorna na próxima quarta-feira. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.